De acordo com uma pesquisa da Universidade de Roma, ler nos faz mais felizes. A leitura ajuda a lidar melhor com a nossa existência. Interessante, não? Pois é. E para falar sobre esse assunto, hoje nós temos uma convidada muito especial no Caminhos da Felicidade, Elisa Quadros, publicitária, uma leitora voraz, uma das pessoas mais incríveis, generosas, amorosas, inteligentes que eu conheço, além de ser uma grande amiga. Então, hoje nós temos muito motivos, principalmente para mim, para estar feliz e para compartilhar com você, porque eu tenho certeza que você vai amar a visão da Elisa sobre a leitura. Elisa, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. Você sabe o quanto que eu te amo e o quanto que eu tenho prazer de conversar com você sobre esse assunto. Obrigada por você estar aqui.
Gente, oi Cláudia, obrigada pelo convite. A gente conversa informalmente, mas quando é assim, para valer, né? Para gravar, para apresentar para as pessoas, a gente tem que ficar mais apresentável. Então, muito obrigada. Queria dar um oi para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E o que você falou sobre a pesquisa, eu não conheço a pesquisa. O que eu sei dizer é muito do meu ponto de existência, né, de vivência, e eu acho que a partir do momento que eu aprendi a ler, eu não me desgrudei mais de um livro. Então, foi assim, desde sempre, até nas impossibilidades, né, no, é, na maternidade, enquanto eu amamentava. Eu lembro que eu demorei 9 meses para ler quase uma gestação, outra para ler 100 anos de solidão. Mas eu não consigo passar pela vida sem estar com o livro. Se o livro faz a gente mais feliz ou não, de uma coisa eu acho que eu consigo afirmar, assim, eu posso afirmar, eu acho que o livro nos torna mais humanos. O livro nos
Verdade.
coloca em contato com realidades que a gente não viveria, a gente não teria tempo, não teria condições, não teria facilidade de entrar na vida de outras pessoas, porque o livro, e eu sou uma leitora de um gênero chamado romance, muitas pessoas confundem com livros de amor, não é isso. Romance não tem nada a ver com isso, pelo contrário, o gênero romance são histórias, são narrativas longas, né? Diferente do conto, que é uma narrativa curta. É diferente da crônica, que é uma narrativa do tempo ali, que acontece muito, que capta uma situação do tempo que aconteceu, uma coisa muito do cotidiano. Mas os romances são a partir de, né, tem personagens, tem conflitos, tem histórias, narrativas. Então, eles nos trazem, vivências de personagens, porque uma coisa básica da literatura, né, e a literatura é uma forma de arte, e eu acho uma das mais acessíveis, né, porque a gente tem. É fácil pegar um livro, você pode pegar um livro emprestado, você pode comprar um livro, você pode. Tem bibliotecas que doam livros, lugares, cafés que deixam você pegar e trocar, enfim, é ainda mais acessível do que você ter que. De repente ir ao museu e tal. Mas, e por ser uma forma de arte, a arte sempre nos traz reflexão. Se traz reflexão, é capaz de trazer consciência. Se traz consciência, traz a possibilidade da gente repensar nossos hábitos, repensar nossa vida, repensar nosso papel no mundo. E nos faz, de fato, mais humanos, né? Nos coloca com. Junto de pessoas que não existem, mas que o princípio da literatura é a verossimilhança, ou seja, aquilo não é verdade, pode não ser verdade, mas ele é idêntico à verdade. A verossimilhança significa que é possível de acontecer, né? Quando a gente não está falando de realismo mágico, mas aí eu vou entrar num outro segmento. Mas tá, quando o princípio. Você. Sabe que aquilo é possível e muitas vezes até a realidade é até mais brutal do que às vezes acontece nos livros, né? Eu vou falar, citar duas frases que, para mim, eu acho que elas se conversam muito, faladas em tempos diferentes, mas Nietzsche falou que a arte existe porque para que a realidade não nos destrua. E o
Nossa.
Ferreira Goulart, que é um poeta, escritor, diz que a arte existe porque a vida não basta. Então, esse contato, né, é bonito, né, com a arte, com
Nossa.
essa arte que é fácil, né? A gente pega assim na mão, abre e lê, me faz muito feliz, né? Eu tenho experimentado uma comunhão na literatura, porque a partir dos clubes de leitura, a partir das leituras conjuntas, a gente troca, né? A gente troca impressões, a gente amplia nosso repertório, a gente amplia nossa visão, a gente experimenta mais da vida. E eu acho que isso, se isso não for felicidade, não sei o que é.
Gente, que delícia! Eu acho que tem um ponto também que ao ler, e eu falo isso de uma perspectiva um pouco distante, porque você sabe, você sempre puxa minha orelha que eu não sou uma pessoa que lê romance, eu só leio livro técnico e que é algo que eu preciso desenvolver, melhorar. Mas eu acredito que tem uma perspectiva também da empatia, de você se colocar, como você falou, da semelhança com a vida real, de você se colocar no e sentir o que o outro sente e perceber como que o outro reage ou age a partir de um determinado contexto, de uma situação. Isso acaba talvez normalizando um pouco o nosso cotidiano, as nossas emoções, o como que a gente lida, e também é um processo de aprendizado, por mais que não seja um aprendizado técnico, mas é um aprendizado e uma inspiração também. Faz sentido?
Flávia, vou te dizer que a psicanálise só existe por causa dos romances. Se não fosse Freud, talvez, né? É difícil afirmar, mas assim, Freud foi um grande leitor de romances, um grande leitor de histórias, de personagens, e ele via as patologias que ele era médico, né? Ele já identificava, já estava nesse campo, e ele via as patologias que ele ainda não tinha nome, mas que já existiam, né? As nossas doenças mentais aconteciam antes de ter nomes, né? Depois que elas foram catalogadas, mas até então a gente tinha pânico, a gente tinha ansiedade, a gente tinha fobias, a gente tinha, sempre teve tudo, né? A partir de sermos, somos humanos, vamos ter dessas coisas. E nos livros, ele percebia como os personagens, ou seja, o escritor, o bom escritor, ele capta a essência humana e ele transforma isso em arte. Ele escreve, né? E a gente está falando de literatura de bons livros. E aí, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, pode perguntar: mas como eu sei o que é um bom livro? Como eu faço essa distinção? E eu acho que um bom ponto de partida são os prêmios, né? A gente tem várias premiações nacionais e internacionais de livros, e tem muitos escritores nossos aqui no Brasil ganhando muitos prêmios internacionais, mas ver quais foram indicados, quais foram premiados, o que que está sendo discutido na cena literária, porque é da onde que você começa a formar, né? Começa a ter contato com essa literatura mais de melhor qualidade, né? Quando a gente está falando do
E por
gênero
falar
romance.
nisso, para a gente encerrar com chave de ouro, que nosso tempo chegou ao fim,
Mas já acabou.
fica. Já acabou, já. Abre a boca, já começou, fala, acabou. É uma pena, mas fala, dá uma dica para quem está escutando a gente. Dá uma dica de um livro para a gente
De
encerrar com
um
chave de ouro.
livro.
Ah, tá, dois. Um ou dois.
Olha, eu vou falar de um livro que dizem que ele não é muito fácil de ler, que ele é um pouco rebuscado, mas é aquela pergunta, né? Se você fosse para uma ilha deserta, qual livro você levaria? E eu sempre respondo Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que é um dos nossos maiores escritores. E ele escreveu um livro sobre amizade.
Ai, que
Para mim, é
delícia!
sobre o amor que é a amizade, né? E é lindíssimo, é lindíssimo. E ele fala do poder da natureza, de como um dos personagens vê a natureza, como é que. Mas ele trouxe uma linguagem nova, então isso a gente precisa se acostumar com o livro, mas depois que a gente entra, é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. E o livro atual, que eu acho que está até em questão, está sendo muito debatido nas redes, foi censurado, mas é de um autor queridíssimo, que é o Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que é um livro que fala de temas atuais, né? Então, o bom da literatura contemporânea, eu gosto da literatura clássica, acho que a gente tem que ler os bons clássicos, mas a contemporânea discute o nosso tempo. E a gente tem o tempo também de conversar, poder conversar e escutar o que esse escritor tem a dizer. E é um livro que nos faz mais humanos, de fato.
Maravilha. Amiga Elisa, muito, muito obrigada. Amei, já estou
Agradeço.
inspirada. Espero que inspire também os nossos ouvintes nessa construção da sua própria felicidade. Meu muito obrigada. Um grande beijo para você. Um grande beijo para todos que acompanham a gente. Beijo, amiga.
Obrigada, amor. Um beijo.